Apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre, com o ex-árbitro Pedro Henriques, que se junta agora a nós. Boa noite, Pedro, bem-vindo.
Muito boa noite.
Pedro, vamos olhar para esta partida entre Futebol Clube do Porto e Boa Vista. 2-2, empate surpreendente no Dragão. E vamos olhar, obviamente, em análise para a prestação da equipa de arbitragem, hoje liderada por Manuel Mota, com os assistentes Jorge Fernandes e Luciano Maia. O quarto árbitro foi João Gonçalves, com o vídeo-árbitro Vítor Ferreira e assistente de vídeo-árbitro Bruno Rodrigues. Um jogo com uns instantes finais de loucos e certamente também aqui com alguns lances a analisar. E vamos começar bem cedo, Pedro, vamos começar pelo minuto 2, a altura em que o Boa Vista estava a carregar, a encostar o Futebol Clube do Porto às cordas, como se costuma dizer. E ao minuto 2 há protestos, há pedidos de pontapé de penalti para o lado do Boa Vista, um lance com Ellis. Pergunto, Pedro, se havia motivo aqui para um penalti quase a abrir o jogo.
Não, para mim, sem motivo para pontapé de penalti, é aquele remate acrobático que o Ellis faz ali meio com o joelho, que era uma grande oportunidade de gol. Nas costas tinha o Manafá, a dúvida era se o jogador do Boa Vista teria sido, digamos, importunado, mesmo rematando, se foi-se agarrado, carregado ou empurrado. Mas com a repetição, vê-se que há efetivamente contacto, mas um contacto normal e não o tal empurrão ou agarrão. Por isso, decisão acertada, não havia motivo para pontapé de penalti.
E novamente, ao minuto 6, apenas 4 minutos depois, novo pedido de novo pontapé de penalti, também num lance sobre Ellis. Desta vez, havia motivo para ter havido pontapé de penalti para o Boa Vista, Pedro?
Também não, é um lance discutido com o Sarre, em que há um contacto lateral corpo a corpo. A dúvida seria, porque o Ellis caiu, se teria sido empurrado ou eventualmente carregado nas costas, mas depois a repetição é muito clara, o contacto é lateral e é um contacto de corpo, portanto não há utilização por parte de Sarre das mãos ou dos braços para empurrar o seu adversário, nem de lado nem de costas, e por isso mais uma boa decisão, não havia motivo para o pontapé de penalti.
Vamos avançar assim até ao minuto 8, o momento em que o Boa Vista marca o primeiro golo da partida. Golo ao minuto 8, um pontapé de canto para a equipa achadrezada, marca Jackson Poroso. Pergunto, Pedro, se haveria aqui alguma infração? Tem-se falado agora nos últimos minutos nas redes sociais, e Sérgio Conceição creio que também falou sobre isso, sobre a possibilidade de não haver pontapé de canto e sim pontapé de baliza. Havia aqui motivo para ser anulado este golo? Ou pelo menos não ter sido pontapé de canto?
Pronto, digamos que tem dois momentos. O momento que antecede o pontapé de canto, ser ou não ser pontapé de canto, e depois o propriamente a execução. Em relação, vou começar pelo fim, pela parte legal. A execução em si é correta, isto é, depois de executado o pontapé de canto, não há nenhuma irregularidade no golo do Boa Vista. A questão é que não havia motivo para pontapé de canto. É um lance muito difícil de análise, tanto para árbitro como para árbitro assistente, que é ele que tem que dar ali a ajuda, porque é junto à linha de baliza. O último a tocar a bola foi o Ellis, que esteve bastante em jogo, não é? E portanto, e não foi a discussão é entre o Ellis e o Sarre. Ficou-se com dúvidas que depois da bola ter tocado no Ellis, podia ter tocado no Sarre e sair para canto, mas depois a repetição é bastante esclarecedora, a repetição em câmara lenta, obviamente. O último a tocar foi o jogador do Boa Vista e portanto seria que a discussão era se seria pontapé de canto ou não, era pontapé de baliza, e portanto há aqui um erro. Agora deixar aqui também esta referência, que é o seguinte, é que não pode o vídeo-árbitro intervir neste lance, isto é, o vídeo-árbitro só pode intervir a partir do momento que depois o pontapé de canto é executado, e é aí que ele tem que verificar se há alguma irregularidade. Aquela questão que é um golo nascer de um lançamento em lateral que era ao contrário, ou de um pontapé de baliza, ou de um pontapé de canto, o vídeo-árbitro não pode intervir. O vídeo-árbitro só pode intervir depois desse recomeço ser executado. Isto para fazer o esclarecimento que aqui nunca o vídeo-árbitro poderia ajudar. De qualquer maneira, naquilo que foi feita também na análise em termos de crítica, é que o golo do Boa Vista nasce de um pontapé de canto e não havia motivo para pontapé de canto, deveria ter sido assinalado pontapé de baliza.
Minuto 18, entrada dura de Paulinho sobre João Mário, aqui é um livre em que Paulinho recebe cartão amarelo. Pergunto, Pedro, se foi bem mostrado este cartão amarelo ao jogador do Boa Vista.
Sim, é pela entrada e é pelo local. Foi à entrada perto da área, cortou ali uma jogada de perigo, chamada ataque prometedor, e pela entrada, mas e também pela sua localização, bem mostrado o cartão amarelo a Paulinho.
Trocam-se os protagonistas. Ao minuto 29 é João Mário que carrega em falta um adversário e vê também cartão amarelo, o primeiro neste campeonato. Pedro, foi bem mostrado também este cartão amarelo a João Mário?
Sim, o único objetivo de destruir uma saída em contra-ataque, a chamada falta tática e, portanto, dentro de alguma lógica e coerência que o árbitro estava a ter na parte disciplinar, bem mostrado este cartão amarelo.
Ao minuto 45, já passava do minuto 45, o Boa Vista faz o 2-0, Elis a marcar na cara da baliza, um cruzamento de mangas e Elis a encostar perante a baliza escancarada. Pergunto, Pedro, se havia aqui alguma irregularidade, algum fora de jogo neste segundo golo do Boa Vista?
A questão não era em relação ao Elis, mas era no corredor esquerdo, de onde depois nasceu o cruzamento, na tabelinha feita entre o Ángel Gomes e o Ricardo Mangas. A dúvida era se haveria algum fora de jogo. Pareceu logo que não, a olho nu, mas depois a cidade do futebol acaba por nos injetar as tais medidas em termos televisivos, e percebemos claramente que quando injetam a tal imagem, percebe-se que por 30 centímetros os jogadores do Boa Vista estavam em jogo e, portanto, gol legal sem qualquer infração de fora de jogo.
Pedro, minuto 50, aqui já na segunda parte, começamos a olhar para os lances nesse segundo tempo. Ao minuto 50, há pedidos de pontapé de penalti para o Futebol Clube do Porto, um lance sobre Taremi. O que aconteceu neste lance, Pedro, e se havia aqui ou não motivo para marcar pontapé de penalti?
Para mim não houve motivo para pontapé de penalti. É, digamos que o Taremi está entre dois jogadores, na parte da frente o Poroso, nas costas o Rami, e era a dúvida, sobretudo em relação ao Rami, se ele teria cometido alguma infração, nomeadamente se o Taremi, quando saltou, se tinha sido desviado, empurrado ou carregado. Percebemos que não, há um ligeiro contacto, ambos saltam na vertical, ninguém empurra, ninguém carrega, ninguém agarra, e portanto lance legal sem motivo para pontapé de penalti.
Minuto 53, marca o Futebol Clube do Porto, faz o 2-1 Medi Taremi, um remate que acaba por desviar em Jackson Poroso. Pedro, havia aqui alguma infração neste primeiro gol do Porto?
A dúvida era se a bola tinha desviado em quem, porque Pepe estava na jogada, e se tivesse tocado em Pepe, ficou-se com a ideia a olho nu que o Pepe poderia estar em fora de jogo. A bola foi desviada no jogador do Boa Vista, em Poroso, mas também, além disso, o Pepe não está em fora de jogo. Portanto, se porventura também batesse no jogador do Porto, do central, também não iria ser assinalado fora de jogo. De qualquer maneira, o vídeo-árbitro teve a analisar o lance para tentar exatamente perceber em quem tinha desviado, e se fosse sobretudo em Pepe, aí a análise teria que ser mais rigorosa para perceber se estava ou não em fora de jogo. De qualquer maneira, gol legal, não há infração de fora de jogo. Como disseste bem, o Taremi remata e quem desvia a bola acaba por ser o próprio jogador do Boa Vista, e portanto sem qualquer infração fora de jogo.
Minuto 80, um dos lances da partida, penalti apitado para o Futebol Clube do Porto, que marcou 2-2 Sérgio Oliveira, caiu na grande área Vanilson, carregado por Devanish. Havia aqui ou não motivo para grande penalidade, Pedro?
Sim, razão dada ao árbitro, depois com as repetições, um lance difícil, dos dois pontapés penaltis este era o mais difícil de analisar. O Devanish coloca o pé esquerdo na tentativa de eventualmente jogar a bola, só que o Ivanilson antecipou-se e colocou o seu pé direito à frente. E quando coloca o pé direito à frente, o Ivanilson, como não para o seu movimento, pontapeia o pé do jogador do Porto. E ao pontapear, acaba por o derrubar. E, portanto, razão para o árbitro, que sem ajuda do vídeo-árbitro, foi o árbitro que decidiu à primeira. Claro que o vídeo-árbitro, sendo um pontapé penal, tem que verificar se haveria um erro claro e óbvio, que não houve, e portanto boa decisão de Manuel Mota, que assinalou este pontapé de penalti pela infração que existiu de Devanish sobre Ivanilson.
Minuto 84, mais um penalti para o Futebol Clube do Porto, desta vez foi a Francisco Conceição, foi derrubado na grande área, ensanduichado quase, como se costuma dizer, na grande área do Boa Vista, acaba por cair, o árbitro marca penalti, Sérgio Oliveira depois acabou por falhar, mas Pedro, foi bem assinalado este pontapé de penalti?
Sim, bem assinalado o pontapé de penalti, uma vez mais Manuel Mota à primeira, sem ajuda do vídeo-árbitro. Como disseste bem, é tal ensanduichado por o Gomes e pelo Show. O Gomes com a coxa acaba por tocar na coxa do Francisco Conceição, que depois se equilibra e acaba por chocar também com o Show, portanto os dois jogadores estavam em paralelo. A infração é do Gomes e portanto o pontapé de penalti existiu, este mais claro, este mais fácil de ver praticamente a olho nu e depois também com as repetições.
Vamos olhar para aquele que provavelmente é o lance capital da partida, pelo menos é aquele que acaba por ter influência ou não no resultado. Vamos ver qual é a tua opinião, Pedro, mas é o lance do golo do Futebol Clube do Porto, o 3-2, que daria o 3-2, golo de Ivanilson, anulado pelo vídeo-árbitro por alegada mão do avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto. Pedro, este 3-2 que daria a vitória do Porto foi bem anulado?
Sim, bem anulado, com as alterações às leis de jogo e com a nova regra, e portanto chama a atenção para a página, para a lei 12, que é as faltas e incorreções, na página 104, que é onde está bem esclarecido, e esta até vem lá a bold e sublinhado, que sempre que uma equipa marca um golo na baliza adversária, diretamente após o toque, com mão ao braço, inclusivamente se for acidental, esse golo tem que ser anulado. E portanto, não, aqui objetivamente, a única coisa que é preciso ver é se tocou a bola com a mão, e tocou. Com o braço direito ou com a mão direita. Não interessa depois a interpretação se foi intencional, não intencional, deliberado, se foi sem querer. Portanto, a regra em situações ofensivas, portanto, em situação em que há de contínuo esse jogador ou um colega da equipa há de contínuo marca um gol na baliza adversária, desde que haja toque com a mão, entenda-se mão ou braço, mesmo que acidental, mesmo que sem querer, como foi o caso, o gol tem que ser anulado. E, portanto, perante esta situação, boa decisão. Só de realçar o seguinte, foi o vídeo-árbitro que ajudou, isto para o árbitro, aliás, o árbitro validou o gol, porque era quase imperceptível verificar-se uma situação dessas. Ali, houve ali uma carambola, né? É bom relembrar que o Ivan Lúcio, quando remata, a bola foi dividida com um jogador do Boa Vista e depois ressaltou, subiu na vertical, e aí depois toca no braço direito e vai para a baliza, e põe ainda por cima aquela zona acrobática de um defesa com o guarda-redes, que se atrapalham ali um ao outro. Para dizer que o vídeo-árbitro, nestas circunstâncias, tratando-se de uma situação factual em que não há interpretação, portanto o vídeo-árbitro só tem que ver se tocou ou não tocou na mão, portanto como não há interpretação, não se tem que ver se é deliberado ou não, o vídeo-árbitro poderia, como fez, dizer ao árbitro que o jogador tocou a bola com a mão e anular o golo, e portanto o árbitro não precisava de ir ao monitor. Mas porquê que o Manuel Mota foi ao monitor? E bem, porque também a lei, quando fala na parte do protocolo, diz que sobretudo em lances a terminar o jogo, que tenham grande relevância e importância para o jogo, e esta expressão agora que eu vou usar não é minha, da própria lei do jogo, diz que para se vender melhor a decisão, e quando se diz vender é no sentido de explicar às pessoas que estamos perante um lance importante e que vai provavelmente merecer, neste caso concreto, um anular de um gol, ainda por cima num jogo 2-2, se fosse 5-0 não era necessário, mas de 2-2 e que pode ser a vitória ou a manutenção do empate, o árbitro foi ao monitor e quando vem do monitor ainda faz uma coisa que eu achei muito bem, que foi reforçar com body language, dizendo claramente que anula, foi ver ao vídeo ao árbitro, ao monitor, anula e anula porque tocou a bola com o braço. E portanto explicou, e como supostamente as pessoas já estão por dentro destas alterações às leis de jogo e que sabem que sem querer de propósito, tocando a bola com a mão, se for gol é anulado, portanto aceito aqui o árbitro e o monitor por causa disto que expliquei, mas só também temos de dizer às pessoas que não era necessário, porque não se trata de uma questão de interpretação, é uma situação factual como é o fora de jogo, em que há X centímetros e portanto o árbitro não precisa de ir ao monitor.
Vamos avançar então para os últimos dois lances da partida, são três cartões amarelos, o primeiro ao minuto 94 mostrado a Evan Nilsson, precisamente na sequência dessa anulação do golo.
Sim, dá-me ideia, porque depois as imagens param muito nas repetições e naquilo que é a decisão do árbitro e de verificar o monitor, fiquei com a ideia que foi por protestos, algum protesto, alguma forma menos correta se dirigir ao árbitro.
Avançamos então para o último lance, a análise, são dois cartões amarelos, dois para o lado do Boa Vista, ao minuto 97, o primeiro para Adil Rami e o segundo para Sebastián Pérez. Foram bem mostrados estes cartões também ao final do jogo?
Fico também com a ideia que sim, que eu digo fico por causa da questão disciplinar aqui aplicada em situações de protesto. É um momento em que o árbitro tinha dado, se não estou em erro, 5 minutos, já íamos, o jogo acabou aos 8, portanto teria que acabar aos 95, acabou aos 98, por razões óbvias, por causa das análises. É bom relembrar que aquele gol no lado começou ao minuto 89 e o gol só foi anulado aos 92, portanto houve 3 minutos de verificação e de anular o gol, e portanto, obviamente que este tempo tinha que ser, entre aspas, descontado, portanto acrescido, neste caso, no próprio tempo de recuperação. E dá-me a ideia que é um bocadinho por ali, que há ali os protestos, nunca mais acaba o jogo, enfim, o que se percebe em termos daquilo que é os nervos dos jogadores, mas o árbitro age disciplinarmente em função de protestos, obviamente.
Vistos e revistos os lances, resta agora saber a classificação final. Pedro, de 0 a 10, quanto é que merece esta equipa de arbitragem liderada por Manuel Mota esta noite no Estádio do Dragão?
Vou dar nota 7, que é uma nota positiva. O jogo teve um grau de dificuldade elevado. Já tinha, pelo contexto em que se estava a inserir a arbitragem, sobretudo com situações do Porto, porque também é um derby, o Porto de Boa Vista há de ser sempre um derby, e depois pelo grau de dificuldade dos lances foram apresentados. E vou aqui valorizar, vou minorar a situação que realmente há um golo que nasce do Boa Vista, que nasce de um pontapé de canto que não devia ter existido, mas é diferente se o golo tivesse alguma irregularidade propriamente dita na sua execução. Não, e portanto não vou valorizar tanto, da mesma maneira que se falha em lançamento, às vezes num cartão amarelo, mas nós sabemos que às vezes estes lances tornam-se mais relevantes e importantes por causa depois das consequências. E vou valorizar sobretudo os dois penaltis que o árbitro por si só conseguiu discernir e analisar, e o primeiro mais difícil que o outro, e pela ajuda preciosa do vídeo-árbitro no momento crucial do jogo, que é anular de forma correta correta, um golo ao Porto que poderia dar a vitória. E, portanto, valorizar sobretudo estes três lances e depois um critério disciplinar e técnico bastante bom. O Nalmo teve um excelente plano, gostei da arbitragem, tem o senão, efetivamente, de um dos golos do Boa Vista ter nascido de um canto que não era canto e era pontapé de baliza.
Nota 7 para a equipa de arbitragem liderada por Manuel Mota esta noite no Estádio do Dragão. Pedro Henriques, amanhã regressamos para mais um Sem Falta com o Moreirense Benfica. O jogo está marcado para as 8:15 da noite. Amanhã marcamos novo encontro aqui no Sem Falta.
Obrigado, boa noite.